Quem são os líderes que mais influenciam a igreja de nossos dias? Para você responder essa pergunta, você precisa pensar um pouco, talvez, nessa última semana. Quando se conversou, quando se viu algo relacionado à igreja. Quem foram as pessoas que mais influenciaram o nosso pensamento, a nossa conversa? Sinceramente, nós somos mais impactados pela vida de Jesus ou de líderes eclesiásticos? Pensa nas conversas que você teve essa semana sobre o Evangelho. Pensa na sua última evangelização. Como você tentou apresentar o Evangelho? Que palavras você usou? Quais foram seus argumentos? Você tentou convencer a pessoa que você frequenta uma igreja legal? Ou você falou de Jesus Cristo? Quando você conversa com seus amigos, com pessoas que são salvas e não são salvas, sobre a igreja que você congrega, você gasta mais tempo falando dos pastores que a igreja tem? Nossa igreja tem dois pastores, um bonito e um feio. Ou você fala sobre Jesus? A nossa igreja é uma igreja que Jesus é o seu Senhor. Quem é a liderança? Quem são as pessoas, as personagens que mais têm influenciado a igreja de nossos dias? Se você convive num ambiente evangélico pentecostal, quem são os profetas dos nossos dias que mais influenciam esse movimento? As pessoas estão seguindo e correndo atrás de que personagem evangélico? Já parou para pensar que nós corremos um risco de gastarmos um tempão conversando acerca da nossa fé, sem mencionarmos a centralidade de Jesus Cristo? Às vezes, a pessoa de Jesus Cristo. Quando o Evangelho de João foi escrito, ele foi escrito para ajudar uma igreja a permanecer fiel ao Evangelho. E através da sua fidelidade ao Evangelho, ela produzir frutos onde o nome de Jesus continuasse sendo anunciado com exclusividade, já que o apóstolo João estava no final de sua vida, e a igreja continuaria agora sem a presença física de mais nenhum apóstolo. Nós temos pensado até aqui, na análise do Evangelho de João, que a deidade, a divindade de Jesus revela a glória de Deus na encarnação. Os 18 primeiros versículos do Evangelho nos apresentaram um Deus que se tornou homem. Um Deus criador dos céus e da terra. Que é luz do mundo. E que habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, que vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho do Pai. Um Deus que se revelou a nós para que nós pudéssemos glorificá-lo. Depois que João termina essa introdução do Evangelho, ele vai abrir uma etapa da narrativa do Evangelho onde o Senhor Jesus Cristo será apresentado como superior. E hoje, então, nós entramos numa segunda parte dessa análise do Evangelho de João, onde veremos alguns testemunhos que autenticam a superioridade de Cristo. Do versículo 19 do capítulo 1 até o versículo 51, nós vamos encontrar alguns testemunhos que mostram como as pessoas que viveram com Jesus nos seus primeiros dias, elas tinham que conhecer a sua divindade. E nós vamos fazer isso meditando primeiro sobre a superioridade de Jesus Cristo quanto a João Batista, o profeta. Abre sua Bíblia comigo no primeiro capítulo do Evangelho, e nós vamos ler os versículos 19 a 28. João conclui a sua introdução acerca de Jesus. E ele passa a apresentar Jesus no testemunho de alguns personagens que nós conhecemos muito bem dos dias de Jesus. E ele, enquanto vai narrando alguns desses eventos, ele vai declarando quem é Jesus. João 1, 19 a 28, a palavra do Senhor nos diz assim: este foi o testemunho de João. Aqui não é o apóstolo João que escreveu o evangelho, mas o João Batista. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? E ele disse: não sou. És tu o profeta? E ele respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas aconteceram, se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Nós iniciamos esses testemunhos que autenticam a superioridade de Cristo, e aqui nós vemos o testemunho de que Jesus Cristo é superior a João Batista, o profeta. E o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro investigar a narrativa e olhar como João nos aponta para ela, e em seguida, onde ele quer nos levar com essa narrativa, para fazermos algumas aplicações. E a aplicação central da nossa mensagem hoje à noite tem que nos levar a pensar que nenhuma credencial ministerial supera a identidade de Jesus Cristo. Nenhum profeta, seja ele quem for, com a mensagem que tenha pregado, ele seria considerado, ou foi considerado no Antigo e no Novo Testamento, superior a Jesus Cristo, e não deveria ser considerado nos nossos dias superior a Jesus Cristo. Antes da gente ir para essa aplicação, primeiro vamos para a narrativa. João, na narrativa, começa nos contando de uma comitiva que foi enviada a João Batista para investigar a sua identidade. Quem era essa comitiva enviada de Jerusalém a Betânia? O texto bíblico nos diz, que no versículo 19, que era uma comitiva composta de judeus. E nós precisamos entender que quando ele se refere a judeus aqui, ele não está pensando nos israelitas que moravam em Jerusalém. Porque nesse momento da história de Israel, a menção aos judeus já era uma menção a um grupo específico. já era uma menção em que indicava um sistema religioso organizado, institucional, que tinha sua base em Jerusalém. Esse grupo, por exemplo, era responsável pelo controle do Sinédrio. O Sinédrio era onde os juízes tomavam suas decisões acerca da vida do povo. E esses juízes, especificamente em Jerusalém, eram compostos por sacerdotes, um sumo sacerdote, eram judeus. Apesar da cidade estar debaixo do controle do governo romano, havia num acordo político uma liberdade para que os judeus ali tivessem a sua religião institucionalizada. Então, os sacerdotes e levitas enviados para conversar com João Batista foram enviados pelos juízes de Jerusalém, que tinham um caráter religioso para governar a cidade. O versículo 24 ainda nos diz que havia dentre esses sacerdotes e levitas fariseus. Não eram todos fariseus, se você só ler o versículo 24 pode dar essa ideia. Mas nós não temos no registro histórico a confirmação de que os fariseus tenham controlado o Sinédrio. Os fariseus surgiram na história perto do final do segundo século antes de Cristo. Eles eram aquele grupo considerado, e era o apelido deles, o próprio termo fariseu significa os separados. Desenvolveram um conjunto de tradições orais com a intenção de adaptar princípios, tanto de interpretação quanto dos costumes judaicos. Ou seja, a liderança religiosa de Jerusalém, ao ouvir acerca de um profeta que estava pregando e batizando, montou uma comitiva e os enviou para saber quem era aquela pessoa e com que autoridade ele pregava o que pregava e fazia o que fazia. Isso nos aponta para o fato de que, nesse momento, esses fariseus, essas pessoas chamaram a atenção para a importância que João Batista estava tendo naquele momento. Versículo 28, apenas aqui uma menção, porque João faz questão de contar isso, já que ele escreve o Evangelho para um grupo de igrejas que estava distante de Jerusalém e não conhecia geograficamente a cidade. Ele nos dá uma informação, e no Evangelho isso é muito comum, ele vai dizer assim: tudo isso aconteceu em Betânia, mas na Betânia do outro lado do Jordão. A Betânia mais conhecida é aquela mais próxima a Jerusalém, onde Jesus tinha até famílias muito amigas e próximas, que ele de vez em quando passava lá para tomar um cafezinho. Essa Betânia não era aquela. Essa era uma cidade que até alguma disputa sobre exatamente onde ela é, se há uma referência de cidade onde Juízes menciona, mas não é o caso. João só queria que os seus leitores soubessem de onde aquilo estava acontecendo. E essa informação só dava um embasamento para que a narrativa, ela tinha um teor histórico que podia ser comprovado. A narrativa, ela ainda continua nos contando, e depois de que essa comitiva é enviada, João então vai responder às perguntas que eles fizeram. E eles chegam a João e lhe perguntam diretamente: quem és tu? E essa é a principal pergunta da Bíblia acerca de Jesus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia quer responder a nós essa questão: quem és Jesus? Quem és tu? E eles acharam que João Batista poderia ser o Messias, já que havia a expectativa messiânica. João começa respondendo primeiro quem ele não era. E primeiro ele diz no versículo 20 que ele não era o Cristo. Apesar de estar pregando uma mensagem escatológica, arrependei-vos porque os finais dos dias o final dos dias é chegado. Final dos tempos. Ele praticava um batismo que os fazia achar que tinha algum cumprimento profético com o texto de Ezequiel. E João diz, eu não sou o Cristo. Nós temos que lembrar que João Batista nasceu numa família de sacerdotes. E as famílias de sacerdotes descendem da tribo de Levi. E a profecia messiânica indica que o Messias viria da tribo de Judá. Essa já é uma razão suficiente para João Batista não ser o Cristo. Porque havia uma profecia clara acerca de qual tribo o Messias descenderia. E João, um homem importante, de uma família de sacerdotes, que dedicou a sua vida no conhecimento da palavra e na pregação da palavra, ele não era o Messias. Perguntam para ele uma pergunta que você já deve ter ouvido em algum momento. Se você não é o Cristo, você é Elias? E ele diz que não era Elias. Várias vezes ele tem que dizer isso. Porque o ministério profético de João Batista tinha muitas semelhanças com o ministério profético de Elias. Se nós olharmos para as Escrituras, nós vamos ver que Deus operou grandes milagres durante os 1.500 anos de história narrada na Bíblia em três grandes períodos. O primeiro deles com Moisés, o segundo deles com Elias e Eliseu, e o terceiro deles com Jesus e os apóstolos. Elias inaugura um momento do ministério profético no Antigo Testamento importante, quando a nação de Israel estava muito distante do Senhor. E quando João Batista começa a pregar uma mensagem de arrependimento, uma mensagem dura, uma mensagem de teor escatológico sobre a vinda do Senhor, imediatamente eles consideraram ele é o Messias. Se não for o Messias, ele tem que ser o Elias. E ele diz, eu não sou o profeta Elias, apesar de ter um ministério exercido com muita similaridade. Há uma outra questão mais lógica que a gente pode entender sobre esse fato acerca de não ser Elias. Hoje é muito usado esse assunto para tentar se defender a reencarnação. Hebreus 9:27 diz que importa ao homem morrer uma só vez e depois disso o juízo. Quando nós estudamos a formação da alma, da vida, em toda a Escritura, a alma ela é intransferível. Mas há mais um aspecto. A falsa doutrina sobre reencarnação depende primeiro da morte, para depois reencarnar. A Bíblia diz que Elias não morreu. Ele foi trasladado. Então, como que ele seria, João Batista seria a reencarnação de Elias, se Elias não morreu? Tem que ser alguma outra coisa, porque até quem acredita na falsa doutrina de reencarnação vai dizer que primeiro precisa morrer. Ele diz, eu não sou. Os outros três evangelhos vão dizer que ele não é. Aí eles fazem uma outra pergunta. Se você é o Cristo, ou o Elias, ou o profeta, de quem que está falando? Qualquer profeta? Não. Antes de Moisés morrer, quando Deus está dando a repetição das leis para o povo, lá em Deuteronômio, no capítulo 18, no versículo 15, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, e ele ouvirás, a ele ouvirás, segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horeb, quando reunido o povo. Havia uma expectativa de que depois de Moisés, se levantasse a um grande profeta como fora Moisés. Alguns vão achar que era o próprio Messias. outros que era um outro grande profeta, como Deus tinha levantado Moisés para dirigir o povo. E por isso esses investigadores, eles questionam a João Batista sobre a sua revelação ser a pessoa do Messias, ou do Elias, ou desse outro profeta, e ele diz que não era nenhum dos três. E em seguida ele então vai responder quem era. Os homens ficaram intrigados, e quando ouviram a sua negativa no verso 22, disseram-lhe: declara-nos quem você é. A gente não pode voltar para casa sem essa resposta, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. E João respondeu. A gente, antes de ler a resposta de João, precisa entender que a sua negativa quanto a ser o Messias não o tornava um profeta qualquer, um pregador qualquer. Primeiro, por sua formação. João nasceu numa família de sacerdotes e teve uma criação e uma formação e um treinamento para isso. Ele tomou decisões na sua vida, foi viver entre um grupo de pessoas concentrados numa vida com Deus e para conhecer a Deus e para preservar a palavra de Deus. E então saiu para pregar não como um hippie que come grilo, porque aqui no Brasil, quando fala de gafanhoto, pensa em grilo. João não era um cidadão maluco que fazia qualquer coisa de qualquer jeito. Ele foi alguém que se destacou por causa do próprio plano de Deus para a sua vida. E isso é tão verdade que a sua pregação chamou a atenção de Jerusalém e do Sinédrio. O fato de não ser o Cristo, nem o Elias, nem esse outro profeta, não significa que também João não teve valor, pelo contrário, porque a sua resposta, ela vai diretamente afirmar o cumprimento profético. Isaías 40, versículo 3, diz que o Senhor enviaria um profeta que antecederia ao Messias, que prepararia o caminho do Messias. E João Batista diz: eu sou a voz do que clama no deserto. E o que que essa voz clama no deserto? Endireitai o caminho do Senhor. Arrependei-vos, porque é chegado o dia do Messias. E ele ainda confirma: eu sou aquele a quem o profeta Isaías profetizou que viria preparar o caminho do Messias. Nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são os evangelistas que interpretam que João era o cumprimento profético de Isaías. E aqui no evangelho de João, o apóstolo nos mostra que é o próprio João Batista que confirma quem ele é. Ele entendia o seu ministério. Ele entendia o seu papel. Ele era o profeta que antecederia o Messias. E era isso que ele estava fazendo. Ele estava pregando uma mensagem, apontando para a realidade espiritual do povo e da chegada iminente do Messias. A comitiva ouve as respostas de João. E a narrativa continua, e em segundo lugar, então, a narrativa nos conta que essa comitiva investiga suas credenciais. Ok, se você não é Cristo, se você não é Elias, se você não é o profeta, por que você batiza? Quem te autorizou a isto? Para os fariseus, o batismo era um rito escatológico. Um rito que deveria ser administrado por um dos personagens esperados para os fins dos tempos. A comunidade de Qumran, onde vai surgir lá esse grupo de fariseus e onde a influência do conhecimento de João Batista é formado, acreditavam e destacavam muito aqueles banhos com águas purificadoras que Ezequiel 36 menciona. Na escola dominical nós temos conversado sobre os fundamentos eclesiológicos e nós vamos falar sobre batismo. E quando falarmos lá, a gente vai aprofundar um pouco mais nesse assunto. Qual a origem do batismo? Qual a relação do batismo que praticamos com o Antigo Testamento? A relação do batismo com o próprio batismo que João praticava. Mas o fato é que para esse grupo de fariseus, alguém batizar tinha uma relação, logo depois de uma pregação de arrependimento, com o papel de um personagem escatológico que anunciava os fins dos tempos. E João Batista fazia tudo isso com uma característica a mais. Parte desses batismos, quando um prosélito, um gentil, se convertia ao judaísmo, ou se aproximava, era ele próprio quem se batizava. E aqui, João estava administrando esse batismo, trazendo mais responsabilidade e autoridade para aquilo que ele estava fazendo. Ele queria chamar a atenção dos ouvintes sobre a sua mensagem. Infelizmente, na boa intenção, as pessoas se perdem, porque elas acabam se concentrando no pregador e não na mensagem que ele tem. E João Batista, ele diz que ele batizava, e os fariseus tinham isso como um rito administrado por uma figura escatológica nessa influência toda, mas o que nós temos que tirar disso é que a questão principal no questionamento é: se João Batista nega ser o Cristo, por que ele faz aquilo que é próprio ao Messias? Foi esse o tom da pergunta. De onde vinha a autoridade dele para pregar o que ele pregava e para batizar do jeito que ele batizava? A resposta dele foi: aquilo que faço serve para apontar a proximidade do Messias. Ele não responde sobre o que fazia com o batismo e por que batizava assim, mas ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, eu sou aquele que prega: endireitai o caminho do Senhor, como foi profetizado lá no livro de Isaías. No verso 26 ele diz: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Isso nos leva à terceira parte dessa narrativa, onde ele anuncia sobre o Messias aos integrantes da comitiva. Eles vieram com uma carta autorizada pelo Sinédrio. João Batista dá a resposta de quem ele não era, mas também diz quem ele era. E quando questionam a sua autoridade: então por que que você faz isso? Ele vai dizer por que fazia o que fazia. E ele explica o caráter do batismo. Em vez de dar os detalhes de como ele fazia, ele vai dizer que aquilo que ele estava fazendo tinha como finalidade apontar para um personagem, apontar para alguém que já estava em vosso meio, mas de que eles não conheciam. Ele explica que o Messias já estava presente. Porque o questionamento é: você é aquele a quem esperamos? O Messias de Israel? E ele diz: eu não sou, mas ele já está entre nós. Se aquela comitiva fosse para se converter, eles teriam encontrado o que procuravam. Eles não foram procurar o Messias. João Batista diz que o Messias já estava entre eles, mas eles não o reconheciam. E então, João Batista aproveita e ele demonstra humildade a respeito de Cristo, e nós vamos ver sempre isso acontecer. Ele já está no vosso meio. Espera aí que fugiu o versículo da minha Bíblia cheia. No meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele demonstra a superioridade daquele que vem. Ele diz, ele é maior do que eu. Ele é maior do que eu em pessoa. Ele é maior do que eu em obras. Desatar uma sandália era um serviço tão baixo que até os escravos eram livres de fazer isso. Um rabino chamado Josué ben Levi, que foi citado no Talmud babilônico, ele disse o seguinte: um discípulo deve executar para seu mestre qualquer serviço que um escravo faz para o seu dono. Um discípulo deve servir o seu mestre igual a um escravo, exceto desamarrar suas sandálias. Isso só um escravo faz, um discípulo não precisa fazer. João Batista considerava-se indigno até dessa atitude, mesmo sendo um profeta tão bem sucedido em sua missão. Olhando para essa narrativa de como o apóstolo João nos apresenta esse momento na vida de João Batista, onde ele quer nos conduzir com o texto bíblico? A implicação, a mensagem central, a interpretação de todo esse parágrafo é chamar a nossa atenção para o fato de que Jesus Cristo é superior a todos os profetas. O apóstolo João usa a narrativa para autenticar a superioridade de Cristo sobre os profetas. Ele quer que a gente entenda que esse Deus, Criador dos céus e da terra, que se tornou homem e habitou entre nós, que revelou a sua glória, ele é superior a todos os profetas do passado e do futuro. Essa não era uma percepção apenas do apóstolo João no Evangelho. O autor de Hebreus abre a sua carta falando disso. Havendo Deus outrora falado, há muito tempo atrás falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Está se referindo à revelação de Deus no Antigo Testamento. A revelação de Deus trazida pelo próprio João Batista. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Evangelho de João 1, versículos 1, 2 e 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. A mensagem central dessa narrativa tem como alvo que a igreja lá que recebeu o evangelho em primeiro lugar, e que nós hoje à noite compreendamos que Jesus Cristo precisa ser reconhecido como superior a qualquer profeta. E isso tem que servir para nós entendermos que nenhuma credencial ministerial supera a identidade de Jesus Cristo. Não importa as épocas, nenhuma credencial ministerial supera a identidade de Cristo. Algumas aplicações, e a principal delas, que deveria ser óbvia, mas o evangelho tem sido tão maculado, a pregação do evangelho tem sido feita de maneira tão superficial e tão humanista, que a gente precisa ouvir que Jesus Cristo tem que ser reconhecido como superior a qualquer profeta. Não só em seus dias, mas em todos eles. As pessoas vivem sua vida cristã correndo atrás de homens comuns que se autodenominam profetas, apóstolos, deuses, No norte do nosso país tem um cidadão que se autodenomina pai póstolo. E é seguido por milhares de pessoas que, quando se apresentam na rua, dizem que são evangélicos, como você diz para os seus amigos e parentes. Ele foi se autopromovendo. Aí chegou uma hora que ele não era mais um dos três apóstolos no Brasil, e agora todo mundo era apóstolo. O camarada abre uma igreja num salãozinho de 3x3 e coloca lá a igreja mundial. E o líder daquela igreja mundial, ele se autodenomina apóstolo. E aí ele diz: eu não quero concorrência, agora ele pai apóstolo. E ele ordenou a própria mãe. Eu estou falando só de um exemplo. Se você quiser perder o seu tempo, você pode procurar e você vai achar centenas, só no Brasil. Você nem precisa sair do território de São José dos Campos para encontrar um bando de lugar vivendo debaixo de apóstolos dos nossos dias. A igreja de Jesus Cristo hoje não consegue reconhecer que ele é superior. E a verdade da qual João Batista apresentou para aqueles judeus e apresenta para nós, é uma verdade que nós precisamos pregar, por mais óbvio que nos seja. Porque as pessoas estão sendo enganadas e estão seguindo um Jesus que é genérico. Essa é a principal lição, por mais óbvia que nos seja. Nenhum líder espiritual na sua vida, apesar de ter recebido a delegação de Deus para exercer autoridade, deveria ter autoridade superior à de Jesus Cristo na sua vida. Nenhum. Nenhum homem ou mulher deveria exercer uma influência sobre a sua vida maior do que Jesus Cristo, por mais que sejam usados por Deus para ajudar no seu crescimento espiritual. Eu queria ainda destacar alguns princípios bem práticos que essa narrativa nos ajuda a praticar e a viver. Algumas lições bem práticas e simples. A primeira delas é que investigar a verdade sempre é saudável. Independente das motivações desses judeus para procurarem João Batista, eles foram até João Batista e fizeram perguntas pertinentes. Nesse sentido, eles foram até mais cristãos que a maior parte dos cristãos, porque praticaram a comunicação direta. A gente não sabe quem é João Batista, então, em vez da gente ficar falando dele, vamos até ele perguntar para ele. Mesmo que suas motivações, a gente possa avaliar que, no final das contas, não produziu o que precisava, eles ainda foram investigar. E isso é uma... aplicar um princípio prático que a narrativa pode contribuir para nós, para o nosso aprendizado. E aí a pergunta que você pode responder para si mesmo é: como você investiga a verdade? Qual é a fonte que você usa? Qual a fonte que você usa para descobrir a verdade? Um segundo princípio bem prático é que identificar a centralidade de Cristo sempre é e sempre será recomendável. João Batista tinha clareza sobre a sua identidade. Ele sabia qual era o lugar, o seu lugar no plano de Deus. Por mais trágico que tenha sido o tipo de morte de João Batista, quando ele é assassinado, ele já tinha cumprido a sua missão. Ele próprio vai revelar que importa que Cristo cresça e eu diminua. E a hora que o profeta dos profetas já estava em evidência, ele vai sair de cena. na nossa mente humana, não precisaria ser de maneira tão trágica, né? Poderiam ter dado uma aposentadoria para ele, compulsória, mandado ele para a Arábia, poder, sei lá. Ele recebeu a melhor promoção, né? A maneira foi forte, mas o destino foi melhor do que um asilo. Ele foi para o céu, sem cabeça, mas foi. Ele vai ter um corpo glorificado, vão devolver a cabeça dele. Pode ficar sossegado. Você consegue entender a diferença entre um líder na igreja e a autoridade de Cristo? Consegue. Como você descreveria que nesta igreja Jesus é superior? Parece fácil, mas não é tão simples. João sabia o seu papel, e o seu papel era apontar para Cristo. Era apresentar Cristo. Ele não estava defendendo uma religião. Ele não estava defendendo um povo. Ele não estava ensinando conceitos dele próprio. Mas ele estava pregando a Cristo. E ele tinha clareza sobre isso. E como nós já temos ouvido falar de João Batista, e continuaremos a ouvir falar de João Batista, nós vamos ver que isso era muito claro para ele. E ele queria que os seus ouvintes também tivessem essa clareza. Como você consegue entender a diferença entre um líder na igreja e a autoridade de Cristo? Pensa comigo. Depois de ouvir uma mensagem, você sai falando mais do pregador ou de Cristo? Da habilidade de síntese, de exegética, de homilética e sei lá do que mais, ou de Cristo? O nosso papel aqui, exercido debaixo de muito temor e tremor, é apresentar Cristo. Agora, no plano dele, ele decidiu usar homens na pregação do evangelho, como foi o caso de João Batista. E nós exercemos um papel profético. O nosso grande problema é que a gente acha que a tarefa do profeta é a adivinhação. A tarefa do profeta é o anúncio. Ele fala em nome de Deus. Sem perceber, a gente não vem à igreja por causa de Cristo, por desejá-lo, por buscá-lo exclusivamente. É claro que a gente se esforça para entregar um ensino que seja claro, relevante, e essa clareza traga todo o poder transformador que a palavra de Deus exerce sobre as nossas vidas. Mas você não pode vir, e é interessante que o pastor Paulo hoje de manhã na aula dele mencionou algo que eu já tinha destacado para mencionar agora à noite. A palavra de Deus é um meio pelo qual nós conhecemos a Cristo. Nós não podemos ser idólatras da palavra. Ela é a palavra de Deus, mas é um meio que aponta a Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, mas ele é o seu centro. E João queria que nós tivéssemos clareza a respeito disso. Você quer avaliar o ministério pastoral que o pastor Paulo e eu exercemos nessa igreja? Você tem que usar um único filtro: se nós apresentamos com fidelidade a Cristo. Não é se a gente se veste do jeito que você gosta, se a gente administra a igreja do jeito que você acha que é certo, se a gente orienta ministérios assim ou assado, mas, sobretudo, se Cristo está sendo apresentado. Porque se a gente fizer todas as outras coisas e deixarmos a apresentação de Cristo na periferia do nosso ministério, nós não estamos cumprindo o nosso ministério. Quando nós aconselhamos para que Cristo seja visto na vida das pessoas. Quando nós discipulamos para que Cristo seja visto. Quando é necessária a disciplina e a correção, tem o mesmo alvo. O ensino tem o mesmo alvo. A comunhão tem o mesmo alvo. Por isso, uma lição que a gente pode extrair dessa narrativa é entender que a centralidade de Cristo deve ser desejada e buscada por nós acima de outros interesses. Uma última lição aqui é pensar e agir com humildade diante de Cristo, sempre, sempre apreciável. João Batista considerou-se indigno de desatar as correias das sandálias de Cristo. É isso que a gente tem visto na liderança dos nossos dias? A liderança dos nossos dias age como qualquer líder desse mundo. Quer ser servida, não quer servir. Ontem aconteceu uma coisa interessante antes da formatura, e isso pode ter sido só por desinformação ou por hábito mesmo. Chegou alguém convidado de um dos formandos que exerce autoridade na cidade, e aí perguntou para o reitor do seminário, qual é a cadeira que eu vou sentar lá em cima? E o pastor falou, não, lá em cima vão sentar os formandos, os professores... E a diretoria do CTVAP. Você pode ficar à vontade, tem um monte de lugar aqui embaixo. Talvez tenha sido só desinformação, a pessoa está acostumada com isso. Mas a liderança eclesiástica tem vivido desse jeito. Chegam nos lugares e querem os melhores lugares. Querem ser servidos com o melhor. Marcos 10:45, Jesus Cristo disse, mas o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então vocês que são meus seguidores, Jesus dizendo isso para os discípulos, vão e façam o mesmo. Se o Filho do Homem, o Deus que criou todas as coisas e se tornou homem, e deu a sua vida por nós, teve como modelo de liderança o servir, o que esperar da liderança? Não pode se esperar outra coisa. A responsabilidade e autoridade delegada a nós não nos dá nenhum direito de simplesmente sermos servidos. Nós somos servos. Porque nós somos servos de Cristo. Você consegue entender que quando alguém afirma que Jesus apareceu num banheiro, enquanto fazia barba ou estava deitado numa cama, é uma afronta à divindade de Jesus? E as pessoas têm usado esse tipo de ideia para dizer que elas têm que ser servidas. Se Jesus apareceu para mim, então vocês têm que se curvar diante de mim. E é isso que está acontecendo. O líder peca, não trata do seu pecado, e ainda diz, não toquem no ungido do Senhor. E eu não estou falando de um aqui ou ali, não. É comum isso. Você vai repreender uma liderança, um cidadão tira o crachá dele e diz, quem é você para falar comigo? João Batista, grande profeta que nós encontramos nas Escrituras, diante de Cristo ele se curvou em humildade. Eu não sou digno nem de servi-lo como um escravo serve o seu Senhor. E a gente se acostumou a ficar dando moral para a liderança evangélica do nosso país. A tratá-los como se fossem representantes de Deus, quando são hereges. Queridos, concluindo a nossa mensagem dessa noite, nenhuma credencial ministerial supera a identidade de Jesus Cristo. Se alguém quer conhecer a Jesus como Deus encarnado que revela a sua glória, precisa entender sua superioridade sobre o ministério profético no Antigo e no Novo Testamento. Não houve um profeta na história da Bíblia superior a Cristo. Mas quando a gente lê a história, nós encontramos profetas maravilhosos que serviram ao Senhor dignamente. Elias foi um deles. Eliseu, Moisés, Samuel. Samuel. Já moleque estava influenciando, não é? Agora era mais fácil para ele influenciar, vivendo com os filhos de Eli, não é? O referencial era muito baixo. Os filhos de Eli, misericórdia. Novo Testamento, homens de Deus que serviram ao Senhor com integridade. Nós não estamos dizendo que Deus não usou, não abençoou, e esses homens foram bênção para os seus dias, porque foram. Nós não estamos dizendo que Deus não vai nos usar nesses dias, porque Ele próprio estabeleceu que vai nos usar para que o seu nome seja conhecido. Mas o que estamos ressaltando é que todos nós, sendo usados pelo Senhor, nunca deveríamos considerar alguém de nós ou qualquer outro superior a Jesus, para não corrermos o risco de nos enganarmos e tirarmos Jesus do lugar que é exclusivo dele na sua igreja. O apóstolo João nos apresenta testemunho que autentica a superioridade de Cristo. Ele mostra que Jesus é superior a João Batista. Entendendo isso, nós podemos aprender que as credenciais ministeriais daqueles dias e dos nossos dias não podem superar a identidade de Jesus Cristo. A aplicação disso nos faz sermos criteriosos sobre o que pensamos acerca de Jesus. Evangelizando um católico, ele quis me convencer que Jesus era Deus para ele, para sua fé. E que ele adorava Jesus e venerava Maria. E eu disse para ele que não duvidava disso. O problema é que esse Jesus que ele adorava não era o Jesus da Bíblia. Como assim? Porque quando você conhece o Jesus da Bíblia, você não venera mais ninguém. Se você conhece o Jesus da Bíblia, você não precisa venerar mais ninguém para que a sua fé faça sentido e você tenha acesso a Deus. Então não vem com essa conversa de que venerar está num estágio abaixo de adoração. Se você conhece a Jesus, você o adora com exclusividade e o seu acesso a Deus é por meio dele e por mais ninguém. E isso faz toda a diferença. Não importa a credencial. Não importa se a imagem foi achada no Rio Paraíba, o rio que você queira. Você pode até transformar uma imagem num Deus. Mas você nunca vai conseguir transformar alguém em Deus, porque Deus é, e Jesus é Deus. Curva sua cabeça. Pai, obrigado.